Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías. Ela era de Bozicate. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Soberano Deus, amado Pai, Deus de nossas vidas, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de hoje poder estar em Tua presença, Senhor. A Tua igreja, Pai, já apresentou a Ti, Senhor, com os cânticos, já o louvou, já adorou, ó Pai, também com o dízimo e com a oferta, Senhor. Pai Santo e Deus Poderoso, que o Senhor possa também a falar aos corações de cada um aqui, Senhor. Aquilo que o Senhor tem a revelar, a falar e a tratar no íntimo, no profundo, através do Teu Santo Espírito, a Tua noiva, a Tua igreja nesta noite, ó Pai. Que o inimigo, ó Pai, o inimigo não venha ter êxito, mas pelo contrário, Senhor, que ele venha, ó Pai amado, bater de retirada, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa ser cravada aos corações aqui nesta noite, e que ela possa, ó Pai, gerar grande árvore, e para que tenhamos grandes frutos, ó Pai, na vida dos Teus filhos, ó Pai, que não venha ser as minhas palavras, mas as Suas palavras, Senhor, que não venha ser a minha vontade, Senhor Deus, mas a vontade do Senhor, nesta noite, mais uma vez, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, se você ler no Antigo Testamento o livro de Reis, depois você vai ler o livro de... O livro aqui, o de... um pouquinho. Samuel 1 e 2, depois Jeremias, Ezequiel, de tantos outros profetas, você vai ver que o povo de Israel se afastou de Deus, se afastava de Deus, se esquecia de Deus, não dava importância mais para Deus. E a Bíblia fala que entrava rei e saía rei, e continuava a praticar as mesmas atrocidades, os mesmos erros, as mesmas mazelas que Deus condenava. Entrava rei, saía rei. Entrava um, saía o outro. E davam continuidade às práticas que Deus abominava. Irmão, veja. Sai um rei que praticou coisas abomináveis a Deus. E vem outro rei. Vem uma nova oportunidade. Vem um novo momento para que se faça a diferença. Mas a Bíblia fala que vários reis fizeram o que Deus abominava. Tiveram a oportunidade, tiveram o momento, o tempo estava sobre a vida deles ali para fazer o que agradava a Deus, como o seu servo Davi. E a Bíblia fala que alguns reis fizeram parcial. Não pecaram tanto assim. Alguns reis pararam com algumas atividades abomináveis a Deus, mas continuaram com os postes ídolos. Fizeram uma mini reforma. Não resolviam o problema conforme Deus desejava. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Deus nos dá a oportunidade de mudar a história. Deus nos dá a oportunidade de ser diferente do que foi o outro, de sermos diferente do que foi ontem, de sermos diferente do que foi o meu pai. Se meu pai bebia, se meu pai era usuário de drogas, se meu pai tinha práticas erradas, eu não sou obrigado a ter. A minha vida, Deus colocou a oportunidade de mudar. E Josias foi esse rei, um rei ao qual agradou o coração de Deus, fez a vontade de Deus, e como lemos, ele fez conforme o servo Davi, ele não se desviou da lei do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, ele se empenhou em fazer a vontade de Deus, em fazer a reforma que Deus ali desejava. Você acha que foi fácil? Você acha que ele ganhou muitos amigos com a reforma? Não, pelo contrário. Ele teve que ir contra a multidão, ele teve que ir contra o povo, ele teve que ir contra aquilo que estava instalado no reino. Ele teve que se levantar, mas ele queria e desejava fazer a vontade de Deus. Independente daquilo que aconteceria, porque Deus disse, Deus falou na palavra dele que ia trazer destruição para o povo devido às suas práticas abomináveis. Josias podia pensar assim, né? Que? Eu vou perder meu tempo aqui reformando? Já que Deus vai destruir, que destrua. E eu vou viver minha vida. Deus fala através da profeta que Deus destruiria, Deus traria a ruína aquele povo devido às suas práticas. Mas, devido ao seu posicionamento, devido à sua postura, eu pouparia sua vida. Josias morreria sem ver a destruição. Você tem um papel de influenciar, de implantar as mudanças aonde você está. A roda gira numa velocidade. Às vezes você entra num lugar para trabalhar, às vezes você está em um lugar que a coisa é diferente, mas Deus, você sabe que quer que você faça a coisa totalmente diferente. Você tem que se empenhar para que a luz do Senhor, para que a vontade do Senhor ali aconteça. Você tem o poder, sobre a sua vida está o poder de Deus. Josias foi lembrado na palavra de Deus mais na frente. A reforma de Josias foi lembrada muito à frente, porque aquilo que ele realizou naquele momento teve grande impacto sobre o povo. E tem a ver com tempo. Tempo. O tempo é uma coisa que nós não dominamos. Deus estabeleceu o tempo para o homem. Deus não usa tempo. Mas se nós temos tempo para cumprir, temos tempo para viver, então devemos fazer o melhor no tempo que nós temos. E é interessante que eu estava vindo de São Paulo agora no final do dia, e estava no carro conversando com o motorista, né, e mais uma outra pessoa atrás, colega de trabalho, e as coisas de Deus elas vão surgindo, né, nas conversas, né? Vai desembocar, né? E aí, vamos que vamos falar de Deus. E aí chegou um momento e ele falou assim, as pessoas hoje não lêem mais a Bíblia. As pessoas compram o que vendem. Não sabem nem o que estão falando. Falam porque ouviram. Pregam aquilo que ouviram, mas não sabem se é verdade ou se é mentira. O diabo, irmãos, as pessoas subestimam muito o diabo. Sim, concordo, ele é burro, isso ele é. Mas você não pode subestimar. Sabe por quê? Porque o diabo conhece a criação. O diabo conhece o homem há muitos anos. O diabo observa cada um de nós. O diabo está ali, ao nosso derredor, diz a palavra de Deus. O diabo, ele trabalha no tempo. No tempo. Muitas vezes, o diabo vem atacar numa área da nossa vida, vem na área financeira, e ele não tem sucesso. Vem na área conjugal, nós estamos firmes, ele não tem sucesso. Vem em tal área, não tem sucesso. Aí o diabo fala, vou aplicar o tempo. Porque aquilo que é de verdade, perdura no tempo. Se você é um crente fiel a Deus, o tempo vai dizer. Se você é honesto, o tempo vai dizer. Se você é fiel, se você tem intimidade com Deus, se você é um homem, uma mulher de Deus, o tempo vai dizer. E é nesse tempo ao qual o diabo tenta nos tirar para com Deus. O diabo nos coloca tantas tarefas e nós começamos a se esquecer de Deus, do tempo de orar a Deus, do tempo de clamar, do tempo de ler a Bíblia, do tempo de ter intimidade com Deus. O tempo que nós investimos em Deus vai determinar o nosso dia de amanhã. O tempo que nós investimos em Deus vai determinar o que seremos amanhã. Busco um milagre, mas não encontro. Busco a cura, mas não recebo. O problema não está em Deus. O problema está naquele que busca. Mas muitas vezes, na sua busca tem deficiência. Na sua busca tem coisas que estão faltando. Irmãos, estava vindo para cá, andando, né? E o senhor falando, irmãos, estar na igreja, o tempo que você está, durante uma hora e meia, duas horas, se você não aproveitar esse tempo, se você não fazer valer esse tempo, de nada adiantou. Não quer dizer que uma pessoa que fica 5 anos no banco acadêmico de uma faculdade, estudando, por exemplo, direito, quer dizer que ela vai sair um advogado. Ela pode ter passado o tempo. O tempo dela ali não vai, de fato, mostrar que ela é um advogado. O tempo que ela passou foi de pura perca. O tempo que nós temos em Deus, nós temos que usar. Nós temos que usar o máximo, irmãos. Aproveitar o máximo, irmãos. Porque nós influenciamos este mundo. Nós somos a luz deste mundo. Use o tempo que Deus tem te dado. Um tempo de 20 anos de reinado, de 20 anos, 10, não importa. Mas é o tempo que vai ficar na história. O tempo que foi marcado, porque ali tinha um homem e uma mulher de Deus, que independente da circunstância, fez a vontade que Deus mandou. E aí pensava em milagres também. O cego Bartimeu. Bartimeu era cego, estava ali. Na beira que o caminho de Jesus estava passando, a multidão estava espremendo Jesus, e aquele alvoroço, Bartimeu começou a ouvir, e ele começou a entender que o milagre dele estava passando ali. O tempo era aquele, a hora era aquela, e ele reconheceu o senhorio de Deus e recebeu o milagre de Deus. A mulher do fluxo de sangue, o tempo era aquele, não era depois, era aquele momento. Nós não podemos pensar que vamos ter um outro tempo para realizar as coisas de Deus. O tempo é hoje. O tempo é agora. Busca intimidade com Deus. Busca comunhão com Deus. E é isso que o diabo, eu tenho sempre falado aqui nas minhas pregações, Deus me recorda, do tempo da intimidade com Deus, porque o homem que não tem intimidade com Deus, que não tem tempo com Deus, não pode produzir nada. Sem mim, nada podeis fazer, diz a palavra do Senhor. E é interessante que eu fui ver um filme na sexta-feira, ou foi no sábado, não lembro. E mostrava uma passagem de Jesus e um homem. E o homem estava no barco, o barco quase afundando. Jesus vai sobre as águas, né? E ele vai e encontra o rapaz no barco, e o barco afundando, e olhando para Jesus. E Jesus estendeu a mão, né? Olhe para mim, Jesus falava. Confie em mim, tenha fé em mim. E o homem ainda não estava com aquela fé, né? E o barco afundando. Ele preferiu ver o barco afundando do que acreditar em Jesus, né? Mas ele entende e ele abraça. Ele sai do barco e ele fala, mas o senhor está andando sobre as águas. Pode vir, confie em mim. E ele pisa e ele e Jesus vão andando até a beira-mar. Passou uns dias. Estava ele e Jesus ali, e o homem tava, já tinha um pouco de intimidade, já tinha conhecido um pouco. E ele está lá com Jesus na beira do mar, e ele, Jesus está lá, e ele começa a andar na água, né? Aí ele começa a afundar. Aí Jesus falou, lembre-se, só comigo você pode. Sem mim, você não pode. E às vezes o tempo, caímos no comodismo, o tempo, e achamos que podemos fazer as coisas sem Deus. Você não pode, eu não posso. Lembre-se disso. A nossa vitória está em Deus. A nossa vida nesse mundo está em Deus. Não importa o que aconteça, o que vale é a palavra de Deus. Acharam o livro sagrado da lei de Deus, trouxeram ali para o rei Josias, e ali estava a lei, estava ali aquilo que o Senhor tinha decretado, e ele falou, vamos atentar a palavra de Deus. Por isso ele não desviou para a direita e nem para a esquerda. Ele fez valer a palavra de Deus. Mandou consultar a profeta para ver o que Deus tinha para falar. Ele começou a reformar o templo. Começou a arrancar aquilo que não agradava a Deus. É tempo de mudança, é tempo de mudar. Não importa se muitos anos foi assim. Mas agora não vai ser mais assim. Vai ser conforme Deus deseja. Não vai ser fácil. Mas você vai vencer, porque o Senhor está contigo. Você vai conquistar. Irmãos, nós não podemos deixar nos levar pelo tempo fora de Deus. Como eu disse, o diabo trabalha também no tempo. A hora que você se acomoda, a hora que você acha que você está no controle, é o tempo que ele vai agir. Porque é o tempo que ele sabe que você está no comodismo e que ele pode atrapalhar. Ao que ele pode derrubar, ao qual ele pode trazer ruína. Por isso tem que vigiar e orar, orar e vigiar. Por isso temos que estar atentos, vigilantes, todo dia refletindo, todo dia fazendo um check-up, um raio-x, né? Aí não viu direito, faz tomografia, não viu direito, usa outra lente, mas veja. Veja aquilo que você tem feito, aquilo que você tem que produzido e vê se você tem feito aquilo que Deus tem ordenado. Falava num carro com essa pessoa. Acho que o pastor falou aqui, não sei quem falou. Chegará o dia, irmãos. Nos apresentaremos diante de Jesus. Quem é você? Ah, eu sou o presbítero tal. Repete o nome, só para a gente confirmar. Nunca te vi nem mais gordo, nem mais magro. O tempo da igreja, o tempo de vir, o tempo de fechar os olhos e parecer, né, como os fariseus, né, levantando a mão para os altos, isso naquele dia vai mostrar. Não vos conheço. Falei no teu nome. Curei. Não conheço. O tempo, aquilo que estamos produzindo nesse tempo, vai nos levar até lá. Até o dia para sermos recebidos na boda do Cordeiro. Na sua mão está a mudança, porque você conhece a verdade. Aonde a verdade chega, as trevas têm que recuar. Aonde a luz chega, o diabo tem que recuar. Acredite na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Conforme Jesus estendeu o braço para aquele homem sair do barco, Jesus estava no meio do mar, com ele, e andando sobre as águas. É Deus que está estendendo os braços e pedindo que você confie nele. Irmãos, exercer a fé é naquilo que é sobrenatural. Exercer a fé é naquilo que é espiritual. Aquilo que a razão não entende. Você ter fé naquilo que é 1 + 1 = 2, você precisa de fé. Precisa de entender que 1 + 1 = 2. Mas precisa de fé para entender aquilo que Deus tem para fazer. Para você entender a vontade de Deus. A fé, ela vai acrescendo, vai sendo acrescentada à medida que você tem o tempo da comunhão e da experiência com Deus. Abraão foi conhecido como o pai da fé. E nós também temos que ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. Que faz a diferença. Que chega num lugar, está no meio de pessoas. E ali a diferença tem que acontecer. Você não vai dar carteirada. Olha a minha carteirinha de membro da igreja Cristo é Paz. Não, é natural. Deus deseja isso de nós. Deus deseja ver homens e mulheres de reformas. Não a sua reforma, a reforma de Deus, né? Da palavra de Deus. De apresentar a Deus, de provocar a mudança, mesmo que doa. Né? Mesmo que doa. Às vezes eu ouço assim, sempre foi assim. Não queira inventar, mudar a roda. Né? Sempre foi assim. Mas eu creio, e Deus fala no meu coração, mas não vai ser assim. Você conhece a palavra. Você não pode fechar os olhos. Você conhece a palavra. Você não pode fingir que não está vendo. Que o seu vizinho está indo para o inferno. Que o seu parente está caindo no abismo. E fingir que nada está acontecendo. Você conhece a verdade. De nossas mãos será requerido as vidas. Deus deseja Josias nos dias de hoje. Independente do que aconteceu no passado. O que vale é hoje para nossas vidas. O que vale agora. Você está na igreja. Você está aqui porque você quer de Deus. Você deseja a Deus. Você quer mudar. Você quer ir adiante. Você quer avançar em Deus. Então assim faça. Assim busque a Deus com força. Assim busque com desejo. Busque com vontade mesmo. Né? Porque aí Deus vai trabalhar. Deus vai se movimentar. Irmãos, Deus, Ele aguarda o movimento do servo. Deus aguarda o movimento. Deus aguarda a provocação, no bom sentido, para que ele possa agir, para que ele possa se manifestar, para que ele possa abençoar, para que ele possa curar, para que ele possa libertar. Ele precisa que nós, como igreja, como povo dele, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nos posicionemos para que ele possa operar. Falava com um rapaz no carro, um país de 200 e poucos milhões de habitantes, mais da metade cristão e experto em corrupção. Como pode isso? Alguma coisa está errada. Os números não demonstram a realidade. A prova está aí. Mais da metade são cristãos. Mas não quer dizer que de fato são cristãos. O tempo é agora. O tempo não vai voltar mais. A oportunidade não vai voltar. O que Deus tem hoje talvez não vai ser a mesma coisa amanhã. Às vezes o que você está abrindo mão hoje, que você não está aceitando de Deus, vai demorar para você novamente reconquistar, para você receber melhor. Não deixe para amanhã o que hoje nós podemos fazer. Josias não deixou para o próximo. Ele decidiu fazer, porque essa era a vontade de Deus. E quando você entende a vontade de Deus, você se posiciona. E você tem alegria por fazer a vontade de Deus, mesmo que o mundo seja contra. Mas você tem felicidade, porque a alegria do Senhor é nossa força. Alegre o coração de Deus. Se posicione. Seja aquele que faça como Bartimeu, como a mulher do fluxo de sangue, como Naamã. Naamã teve o tempo dele. Dividido em quantos mergulhos? 7. Esse foi o tempo da bênção dele. 7 mergulhos. O tempo da bênção, da cura, do milagre, eram 7 mergulhos. Se ele não chegasse no final daquele tempo, do último mergulho, ele não seria curado. Ele ia falar, o profeta de Deus, está vendo? Olha, mergulhei uma vez, mergulhei 2 vezes, 3, 4, não aconteceu nada. É tudo balela, conversa da carochinha. O tempo, nós temos que perseverar. Até o último instante, até o último momento, até o último momento que vamos dar o fôlego de vida nesse mundo, até esse momento devemos ser perseverantes para que sejamos recebidos por Deus. Não podemos deixar ser instável, não podemos deixar ter altos e baixos, temos que buscar a constância, buscar estar sempre no mesmo nível. E se for para mudar de nível, é para subir. Não é para retroceder. Entre idas e vindas, nosso tempo pode se expirar. Não é? E aí? Não teremos o que argumentar com Deus. Né? Hoje é seu tempo, irmão. Hoje é seu tempo, igreja. Se posicione. Sabe? Não é fácil, mas não é impossível. Porque nós temos o Deus do impossível ao nosso lado. Se posicione, sabe? Quantos aqui tem aqui nessa noite? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 homens e mulheres de Deus. Se a oração de um justo tem efeito, de 13 então vai abalar o inferno. Você crê nisso? Vai abalar o inferno. Se um já bombardeia 13 então, comprometidos, desejando, Deus vai mover o sobrenatural. Deus vai fazer o milagre. Porque Deus opera quando tem fé. E a fé, ela é produzida ao tempo. Se tiveres fé num grão de mostarda, né? Você pode remover a montanha. Tem intimidade com Deus. Deus quer operar, né? Como o pastor disse, milagres de maravilhas. Não é de qualquer jeito, né? As pessoas, é fácil falar, os dons era para os apóstolos. Isso aí é conversa de preguiçoso, né? isso aí é para o passado, hoje é diferente. O diabo não quer que a igreja tenha dons. O diabo não quer que tenha uma igreja operando com os instrumentos que Deus deixou. Porque ele não quer que a igreja seja forte. O diabo quer ter uma igreja que ele possa manipular. E não é isso que Deus tem para nós. E não é isso que essa igreja tem pregado. E não é isso que Deus tem para nós neste lugar. Deus tem para nós homens e mulheres de posicionamentos que vão influenciar a mudança de muitas vidas que estão ao nosso derredor. Sabe? Eu estava orando ontem a Deus. E, quer dizer, eu estava numa luta, melhor dizendo. E nós temos que admitir, sermos humildes e reconhecermos aquilo que Deus quer que façamos. Não adianta entrar com recurso diante de Deus, porque é Ele que vai julgar sempre. Ele sempre é a instância, né? Né? Faça a vontade de Deus, custe o que custar. É difícil isso. Mas custe o que custar. Sabe por quê? Porque nisso nós vamos demonstrar a nossa fidelidade a Deus. Nós vamos demonstrar que vivemos aquilo que pregamos. Nós vamos demonstrar aquilo que falamos é verdade em nossas vidas. Não seremos aquele que no dia seguinte vai ser aquele, como o pastor um dia disse que foi numa igreja, ia sempre lá pregar no aniversário, tinha sempre um diácono que dava um glória que só faltava tremer a janela. Chegou um dia, era algo que marcava, né? O pastor sempre lembrava disso. Acabou o culto, né, pastor? Falou pro pastor da igreja. Cadê o diácono do ô, glória? Você nem sabe, pastor. Quase me pegou lá fora no tapa. Você poderia imaginar isso? Se perdeu no tempo. Porque o diabo roubou no tempo. Fique atento no tempo. Né? Eu sirvo a Deus, me converti em 1997. Muito tempo se passou. Uma parte no tempo, eu dei uma viajada na maionese, né? Saí da igreja, fiquei um ano fora, na juventude. Depois voltei. Estou até hoje para a glória do Senhor Jesus. Mas, se hoje eu não estiver diante de Deus, não valeu de nada. É aquilo que Jesus disse lá em Apocalipse. Não vos conheço. Lute. Lute, porque Deus confirma as obras das nossas mãos. Você vai morrer, mas as obras de vossas mãos estarão aí. Abel foi assassinado, mas a oferta dele fala até os dias de hoje. Abraão foi o pai da fé. Até os dias de hoje ele é lembrado como homem, um exemplo. Deixaremos um legado nesse mundo. Não um rastro, né? Um legado requer esforço. Não porque você quer deixar alguma coisa, mas porque vai ser natural do homem e da mulher de Deus. E Josias, para nós orarmos, diz aqui na palavra do Senhor, no segundo Reis, né? Capítulo 22, diz assim. Deus falou através, diz assim no 15. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, Josias, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, do que está escrito no livro que o rei de Judá leu, Josias, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não se apagará, e não será apagada. Digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados. E porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer a este lugar. Você vai, como diz, falecer, mas o que ele plantou lá na frente trouxe resultado. mesmo sabendo que Deus traria resposta, né, juízo àquilo que tinham sido praticado, ele não se desviou do foco. Ele não pensou só em si. Ele pensou na nação de Israel, no povo. Pense naquele que está à sua volta, né? Ainda que vamos colher, não ele, né? Ainda que as pessoas colham os frutos das suas atitudes, mas se você hoje mostrar a verdade, ela terá a oportunidade de plantar coisas novas e colher novos frutos. Seja esse homem, essa mulher, não importa a circunstância, aonde o Senhor lhe inserir, o que importa é que você deve agir conforme Deus ordenou. Como um homem que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Não vai te faltar conhecimento, logo não será destruído, conforme está no livro de Oséias. Está difícil? Clame ao Senhor. Não está entendendo? Clame ao Senhor. Não está entendendo? Mas Deus falou? Faça conforme Ele lhe ordenou, porque Ele é Deus. Ele tem o melhor para nós. Amém? Fique de pé, vamos orar. Vamos orar esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos dá oportunidade, né? Né? Tantos reis se passaram ali, tanto em Judá como, né, Israel. Pouquíssimos ali foram fiéis ao Senhor. Pouquíssimos fez, né? Poucos ali, completamente a reforma. Muitos faziam meia boca, né? Hoje, irmãos, outra coisa, né? Antes de orar. O mundo tem sido mais ou menos. As pessoas têm buscado mais ou menos. As pessoas têm buscado a Deus mais ou menos, têm buscado ser fiel mais ou menos, têm buscado ser honesto mais ou menos, ser esposo, mulher mais ou menos, ser papel de pai e mãe mais ou menos. Tudo mais ou menos. O que podemos esperar de um povo mais ou menos? Mais ou menos. Não dá para exigir, não dá para querer de Deus algo completo. Se o povo dele está mais ou menos não vai receber, mais ou menos não vai alcançar a vida eterna, mais ou menos é como água morna. Alguém já tomou água morna aqui? Toma para você ver, é automático, é tomar e vomitar. É o que está escrito ali no livro de Apocalipse. Não seja mais ou menos. Mais ou menos não serve. Mais ou menos não vai produzir os frutos do Espírito de Deus. Mais ou menos não vai ter a amplitude que Deus deseja para nós nesse mundo. Busque ser por inteiro diante de Deus. Lute contra e Deus ajudará você.